O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, está na sede da AMOP nesta quarta-feira para participar da 7ª Assembleia Geral Ordinária da entidade. Na pauta, entre outros assuntos, o lançamento e entrega do manual do secretário municipal de Agricultura e a apresentação do sistema SEAGRE e demais programas do governo. O secretário, agora de manhã, deu uma entrevista coletiva para a imprensa. Vamos ouvi-lo.
Que se tem mais de uma agenda no município é sinal de que as coisas têm caminhos distintos. Então a gente quer consensar agendas, claro, sem tirar o direito de cada um fazer a sua parte. O Estado tem uma visão para o agro, para o meio rural. E nós temos uma série de ações ou de programas, de propostas que nós estamos implementando que pode dar força aos interesses locais. Então nós estamos aqui para conversar sobre isso, né, com os prefeitos e com os secretários, com o time dos municípios.
E a proposta da criação de conselhos sanitários, essa proposta avançou até para a questão da febre aftosa, do controle?
Manter uma atitude sempre positiva, guardiã do status novo, é necessário, né? Nós temos graus diferentes, dispares de desempenho em várias regiões do estado. Não temos assim uma imposição para a criação de, né? Mas seria desejável que os municípios tivessem, né, ou articulassem ações para ter lá um cuidado, um zelo, né, mais próximo da conquista desse status sanitário mais moderno, né, mais cara limpa, mais no jogo do interesse que nós temos de produção e comercial das nossas coisas aqui, especialmente proteínas. Vamos conversar, sim, estamos conversando pelo IDR, pela DAPAR, com os municípios, tanto quanto possível, estimulando, né? Não só os conselhos, tá? Mas também os serviços de inspeção. Né? Tem muito município sem serviço de inspeção que não está podendo usufruir, por exemplo, do SUSAF. O SUSAF, Cascavel aderiu, é a permissão para vender fora do município das coisas que tem apenas a inspeção municipal. Então nós também estamos retomando esse trabalho de aperto um pouco, né, tanto quanto possível, no quadro fiscal difícil, para que os municípios reorganizem o seu serviço de inspeção municipal, de tal forma que as pequenas, as microempresas, as pequenas agroindústrias possam se beneficiar dessa ideia de vender para 11 milhões e pouco de consumidores e não só vender localmente como fazem hoje.
E o manual? Qual a importância desse manual?
O manual é um instrumento. O manual podia ser uma cartilha digital, é um papel, é um conjunto de ideias, né, que a gente tem para, que a gente construiu aqui na região, né, para fazer essa relação, essa aproximação com os municípios. Né? É uma forma de comunicação, uma forma de mostrar para os municípios quais são os programas que o Estado tem, o que, que ele faz, o que, que pode, o que, que não pode, assim. É praticamente um beabá para que a gente queria entregar isso em janeiro, lá, né? Bem no começo do ano, para os novos secretários. Alguns não são da função, não são de carreira, muitos são até agricultores, fazem bem o seu papel, mas não tem o traquejo da gestão pública. Então nós preferimos, né, construir esse manualzinho, uma ideia de ter um instrumento à mão para entender como é que o acesso às políticas públicas, como é que o acesso ao Banco do Agricultor, como é que o acesso manutenção de estrada, pavimentação de estrada, como é que o acesso o Coopera Paraná, enfim, um conjunto de programas que nós temos, né, a favor das agriculturas locais.
Preocupação com a safrinha de milho em função das geadas que nós tivemos, impacto bastante forte?
A gente tem preocupação com o nível de custo decorrente, né, de uma safra menor de milho, né? Essa é a preocupação. Nós somos solidários, óbvio, não tem muito o que fazer com agricultores que perderam tudo, né? Perderam a produção porque plantaram fora do zoneamento de risco climático, que é uma recomendação, portanto, sem financiar, com recursos próprios e sem seguro. Então, para esses é perda absoluta. As jadas de ontem, né, elas acabaram ampliando esse nível de perda. O número que Brasília divulgou no dia 8 não traduz a perda, o tamanho da safra, que vai ter que ser reconhecido menor agora no começo de agosto, quando forem divulgadas as novas informações. Então nós estamos, não é à toa que o preço se reposicionou para cima, né, tinha dado uma acomodada, Então nós temos um nível de perda muito elevado, né, muito elevado, infelizmente, e pouco aproveitamento para outros fins que não grão, né, alguns fizeram silagem, e a gente tem um quadro de mais aperto no suprimento. Assim, desabastecimento não, o milho vem, vai, a gente cancela a exportação, né, não manda o que está contratado, tem mecanismo de fazer isso, mas de qualquer forma temos um prejuízo grandioso, né, grandioso, que se fosse traduzir em dinheiro, em grãos, aí é coisa de 11, 12 bilhões, é uma coisa assim bastante relevante para a economia, né? É uma perda que a gente absorve daqui a 31, 40, daqui a 50 dias a gente começa um novo ciclo com a soja, já semeando aqui no oeste do Paraná, então a gente vai renovando a vida tendo esses reversos como tivemos esse ano.
Secretário, a carne ovina não teve um aumento como teve a bovina. O governo tem algum projeto com relação à exportação dessa carne de ovinos no Paraná?
Nós temos, assim, bons núcleos de criadores. Nós não temos escala de produção. Nós temos pequenas escalas de produção. A gente não consegue encher vários contêineres, um contêiner todo dia, né? A exportação de carne ovina, de carne de cabrito, que tem aqui boa produção boa, de outras espécies animais que não são do nosso dia a dia, como porco, frango, né, e boi, a gente estimula, assim, o governo está disponível para abrir mercados, como está fazendo hoje, por exemplo, no México, o nosso governador, né, que muito provavelmente aí no começo de, se nada mudar por causa da pandemia, terceira onda lá, agora no dia 2, possivelmente o México anuncie a reabertura do seu mercado, né, de importação do Brasil de carne suína e lácteos. Então são coisas assim que a gente faz, esses movimentos. Eu sempre disse para vocês e para todo mundo, assim, ó, não quero um selo na parede com oiê, bonitinho lá, vermelhinho e tal, não. É mesmo que eu sou gremista e a gente foi eliminado ontem. Mas assim, a gente tem, conquistou um status para vender. E para vender tem que se esforçar, tem que ir atrás, tem que ir no ministério, pedir os protocolos sanitários, tem que pedir, fazer o contato com a empresa, ir para o mercado, mostrar a cara, levar amostra, participar de feira, né? Ter uma estratégia comercial. Então esse esforço nós estamos fazendo já, né? Desde que nós já vimos fazendo, mas agora ampliamos com Brasília, com nossos adidos agrícolas, para descobrir oportunidades que nós temos, como essa mexicana, né? Que vai ter que, mais cedo ou mais tarde, habilitar plantas aqui do Paraná, aqui do Oeste do Paraná, de porco, de lácteos, enfim, vai ter que abrir isso para a gente minimamente mostrar a cara lá e dizer assim, olha, estou habilitado, se eu for vender ou não é uma questão de competência comercial daí, mas é bem, então, a carne de ovinos, né, o cordeiro, o mamão, o cordeirinho, o cordeiro, enfim, é uma carne que tem bom mercado no mundo, uma carne que tem gosto, é uma carne que... não subiu tanto, não é porque é o cordeiro, é porque tem alguma coisa na cadeia que não custa tanto quanto custa criar porco e frango e tal, então, mas é uma carne que interessa a gente, assim, ampliar também o oeste do Paraná, sudoeste do Paraná, região de Londrina, região de Castro, Ponta Grossa, que tem uma boa iniciativa, região de Guarapuava, que tem uma boa iniciativa, mas nenhuma região tem uma escala de produção grande que permita, assim, ó, vou agora encher X containers para mandar para o mercado Y, porque não tem isso, tá? Não tem essa escala.